Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Naval. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu acredito que essas datas, elas vêm para intensificar, como você disse, a conscientização, né? Mas todos os dias é dia de levar informação. E o nosso trabalho acaba que não fica numa data só, né? Todos os dias a gente busca tá levando conscientização, fazendo nosso trabalho ali de formiguinha, levando daí, falando sobre o autismo, né?
Esse trabalho de se fazer e levar, porque ainda existe muito preconceito. A gente fala que não, mas existe ainda, né? E tem que antecipar isso aí, né?
Ah, existe muito preconceito, existe muito medo ainda quando vai falar que seu filho é autista, né? Ainda tem muito para se falar ainda. A gente vê que tem caminhado, tem acontecido muito, mas tem muito para falar.
É porque, na verdade, nós comemoramos no dia 18, foi o dia do orgulho autista. Então, quer dizer, por que não? Né? A gente tem que fazer. Porque a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente tem, porque muitas pessoas, às vezes, ele só vai dar valor na hora que perde, né?
Orgulho do que a gente é, né?
Daquilo que a gente é e daquilo que a gente tem.
Do que tem. No começo é tudo muito difícil, depois Sim. Você começa a entender. Agora eu posso falar que eu tenho orgulho do que eu vivo. Orgulho da nossa luta, da nossa conquista, orgulho de ver meu filho evoluindo, orgulho de ver quantos autistas tem ali junto com a gente, ver a evolução deles. Agora a gente pode dizer que a gente tem orgulho do nossos autistas, né?
Porque, na verdade,
a gente está vendo quanta coisa boa a gente está vivendo, né?
Na verdade, a neurodiversidade, ela existe, não é só para o autista. Todos nós temos a diversidade, nós temos alguma dificuldade mental. Porque muita gente fala, todos nós temos, todo ser humano. Acho que não tem o ser humano que é perfeito.
100%
não existe. E esse é importante da conscientização nesse momento, né?
Pois é, levar a conscientização, todo mundo tem uma limitação. Independente do que é ali, às vezes de às vezes querer assumir ela também ou não, né? Todo mundo tem uma limitação.
Aqui a gente fala, é sempre aquele problema. A família às vezes não quer aceitar. Mas aí, a partir do momento que ela começa a aceitar, ela começa a dar mais vida para essa criança, para essa pessoa. Não é porque hoje não é só criança, né? Hoje, vamos dizer, mas hoje está muito banalizado isso, todo mundo é autista. Não, não é que está banalizado, é que hoje nós temos mais, mais exames, mais comprovações de que realmente existe isso, e ele está praticamente na população, não vou dizer por completo, mas em boa parte dela, né?
Agora tem mais pessoas capacitadas ao nosso meio, sim, né? Que antes não tinha. Pedrinho tem 19 anos, como vocês sabem, antes tinha atendimento em Madeirantes? Não tinha. Hoje nós temos daí clínicas particulares, nós temos daí a nossa clínica e, enfim, tem muito mais daí pessoas com conhecimento capacitadas à nossa volta do que antes, né?
E não é só isso também, né? Porque antigamente as pessoas não tinham um conhecimento aprofundado disso,
né? Não tinha. Não se ouvia falar, né? Quanto que a gente lutou para ir atrás de diagnóstico, para procurar médico capacitado, para procurar pessoas realmente entendessem o que a gente estava passando, né? Por ser interior, quanto busca a gente teve, né?
O problema já tinha, né? Mas não,
o problema já tinha. Não tinha pessoas capacitadas. Agora posso dizer, a gente tem orgulho. Orgulho de estar vivendo isso, que a gente... Como que você vai ter orgulho de uma coisa que te traz tanto sofrimento? Não que não traga, sem romantizar, né?
Não.
Só que daí tem como a vida de qualquer um.
Ninguém é masoquista, né? Não pode ser masoquista ao ponto de achar que
e não é legal não sofrer. Não tem vida cor-de-rosa pra ninguém, né? Não é porque...
E pra você acho que desenvolvendo esse trabalho, né, com o filho e tal, ajudou tantas pessoas, né, Sandra? Não só de Bandeirantes, como da região toda que procura aqui o Anjo Azul. Né? Pra você também deve ser muito bom, né?
A gente fica feliz, né? Porque quando chega uma mãe na associação, parece que passa um filme, né? Eu me vejo daí naquela situação, né? A mãe procurando ajuda, procurando atendimento. Fala, meu Deus, eu quero que meu filho desenvolva. Daí aonde que vai ser, né? Então passa um filme. Do outro lado, parece que eu estou me vendo novamente, né?
É porque hoje, vamos dizer assim, o autismo, ele é desenvolvido em várias formas, né? Porque são vários tipos de autismo, né? Porque a gente fala, autismo coloca todos, mas são vários tipos, né?
São vários níveis, né? São vários níveis. E todo mundo vai desenvolver, de alguma maneira, vai ter o seu potencial ali, né? Isso não quer dizer que vai todo mundo ter uma vida normal dentro de sua limitação, eu falo. Eu falo que eu tenho uma vida normal dentro da limitação do meu filho. E é assim que tem que ser visto, né? Que a gente vai conseguir ter uma vida normal dentro da nossa limitação. Vai ter algum avanço? Sempre vai ter avanço. Sempre vai ganhar alguma coisa.
É igual o Oswaldo falou, a partir do momento que a família aceita, ele vai ter uma vida normal, e a família também, mas dentro da cada um com o seu limite, né?
Exatamente.
Com o limite que, aquele problema tem. São vários, né? Como você falou, vários níveis.
A pessoa só vai se dar conta quando ela vivendo o problema, né? Quando ela sentir na carne, né?
É, só quando a gente vive que,
é a realidade,
que entende,
né?
Exatamente o que a gente... E aí, que a gente tem que fazer, né?
E a partir desse momento é que se transforma tudo na vida, né? Tudo vira uma transformação. E hoje a gente tem que, né, frisar que a nossa região está bem servida, e além disso vai ter um novo, vamos dizer assim, uma nova Anjo Azul, né? Uma nova sede, que essa já não está comportando mais, vamos dizer assim, é a segunda unidade, porque uma só já não consegue comportar mais a nossa região.
É isso mesmo, Oswaldo. Agora nós vamos inaugurar dia 17 de julho. Nós gostaríamos que tivesse sido nessa data, né, que é comemorado dia 18 de junho, a inauguração da Unidade 12, mas tem um tempo para poder estar organizando. Então, agora em julho a gente vai estar organizando, porque, como você disse, não comporta mais ali na nossa sede, na Unidade 1, não dá mais, já extrapolou o limite, né?
Quantos estão sendo atendidos hoje?
158.
158
autistas.
E quantas cidades?
13 municípios. 13 municípios. A gente vai fechar agora com 13 municípios, que são com a unidade 2, mais 3 novos que estão para começar.
E na verdade, não dá para se atender a tudo, né? Vamos dizer bem a verdade, que não é só isso que temos de autista nessas. Porque existe também o quadro clínico, tem que ser observado para essas pessoas, para esses jovens, para essas crianças virem, né, Sandro, ou não?
É, você fala de critérios para atendimento? Critérios. Daí, então, agora nós temos um critério, não dá como atender todos, como você disse. Então, sendo aluno do município, isso o critério de Bandeirantes, né? Sendo aluno do município, é atendido, assim, praticamente imediato, um mês, dois meses, a gente já está chamando. Se for daí da rede particular, tem que aguardar surgir vaga, que acaba demorando bem mais. Se for da PAI, a PAI já é assistido. Nossos autistas na PAI também têm as terapias ali. Então, a gente colocou 3 classificações ali para critérios, né, para serem atendidos. Se é aluno do município, a gente já chama para a nossa clínica. Já está encaixado. Se for da rede particular, tem que aguardar quando abre vaga. E quando é da PAI, ele já tem o atendimento ali na PAI, então tem que aguardar também.
Mas vai funcionar, no caso, a unidade 1 e 2, não é?
Exato.
É porque não tem um lugar maior que cabe todo mundo num lugar só, uma unidade só, ou porque diminuiria custo, é um lugar todo mundo atendido num lugar só, ou porque não achou um lugar amplo que caberia todo mundo?
Não tem um lugar que tenha esse número de salas que nós precisamos, por isso. Mas isso nós vamos ficar no máximo, eu creio, que uns 3 anos com a unidade 1 e 2, porque agora a gente vai construir, né, o nosso complexo.
Ah, pensei que ia via 3.
Isso, né? Não, eu acho que não, um terreno, nós vamos ter que segurar. Tem o nosso terreno, né, terreno ali no João Teodoro, para baixo do João Teodoro, e agora está
nos trâmites, né?
Isso, para iniciar, né, a nossa construção, está ali no projeto, enfim, para poder protocolar.
Aí as duas unidades vai para lá.
Aí vai para lá.
Vai ser,
aí o complexo, o terreno tem 32 mil metros, né? Então vai ser... O nosso projeto é bem bacana. Aí nós vamos apresentar o projeto no dia da inauguração da unidade 2.
Mas aí deve aumentar também a cidade.
As demandas, exato.
É porque, se nós vamos ver, hoje a demanda maior hoje está em Curitiba, né?
A demanda maior de autista?
É, e da nossa região, do estado praticamente.
Ah, os municípios estão bem sobrecarregados?
Sim, não, estou dizendo de atendimento. De atendimento
aonde
igual ao nosso.
Tem atendimento igual ao nosso? É, eu creio que deve ser, que a gente desconhece, né? Um município pequeno que tem uma equipe multidisciplinar do tamanho da nossa.
É, porque hoje vamos colocar aqui na região Londrina, né?
Então, daí Londrina acaba, assim, pelo menos há um tempo atrás, né? Tem o COL, que é a escola clínica, tem o I, se não me engano, o IPS, o nome, e são daí escola que tem a clínica, mas daí tem uns critérios também de atendimento. É, normalmente tem a idade para estar atendendo, e o nosso ali, independente do nível de suporte e idade, a gente atende aqui em Bandeirantes, né?
Vai ficar uma referência. Bandeirantes com a construção.
Eu creio que nós vamos tornar uma referência.
Na verdade também, os municípios não têm condição nem, ultimamente não têm condição nem de tocar creche. Ah, mas você vê, às vezes tem creche que fica 5 anos esperando para inaugurar a creche. Por quê? O município não tem material humano para colocar. E nesse caso, pior ainda, porque é pessoal especializado.
Então, a equipe técnica para formar, a equipe multidisciplinar é muito difícil mesmo. E a gente vê que os profissionais têm acreditado no nosso projeto. Então, agora nós temos a nossa equipe na unidade de um. São 14 profissionais ao todo para tocar ali. Dá para atender quase 160 autistas. E agora nós estamos formando uma nova equipe para atender na unidade de 2. E uma pasta de currículos. Para poder, a gente assim, está com escolha de profissionais para colocar ali na unidade 2.
É porque ali, às vezes, a pessoa fala assim, que não é mais, mas pega tudo, é tudo aqui, mas você também tem que ter um currículo das pessoas certa para aquela vaga.
Exato.
Porque, às vezes, até a pessoa da limpeza, é necessário você ter
um... Ter um conhecimento
especializado.
Todos têm que entender como funciona. Chega ali e tem que ser acolhido pela pessoa da limpeza, pela secretária, por todos, né? Então, essa pasta que vem procurar a gente analisa um a um, para depois estar fechando, né?
É porque é tudo equalizado, não é para fazer o atendimento, né? Porque não é assim.
Sim.
Ah, eu quero trabalhar ali, não é assim.
Não é assim.
A pessoa não é pelo currículo, não é pelo diploma que ela tem. É pelo histórico da pessoa.
Exato.
Ela trabalhou já com pessoas, já tem, sabe, o atendimento, como deve ser, né?
É muito sério. Daí, nosso critério ali para estar contratando a equipe acaba sendo muito sério, por isso mesmo, tem que gostar muito.
Acho que da faculdade não ensina o que tem que ser feito ali, né?
Uma coisa que a gente fala a hora que chega para entrevistar, nós mães a gente não teve escolha, daí nós viemos pela dor para cuidar dos nossos filhos autistas. A gente não teve escolha, eu quero um filho autista ou autista. E as profissionais, não, vocês vieram pelo amor, tem que vir
tem que vir pelo amor.
Então foi escolha fazer parte da equipe, né? Então tem que vir realmente amando o que vai fazer.
É que a pessoa até fala que assiste o filme Milagre para ter uma ideia de como é que é. Mas é verdade, filme de 2016, né?
Quem?
É um milagre, a pessoa está falando aqui, assim, um milagre, né? Assiste
a série
Milagre.
E é sobre o autismo. Acho que é de 2016 essa coisa. Realmente é um... Dá uma amostra do que é o trabalho que precisa ser desenvolvido com o amor, da atenção que precisa ser dado, né?
Eu falo que o agir de Deus, ele está o tempo todo ali dentro da nossa instituição, nossa vida, né? Que se não fosse o Senhor, não aconteceria o que acontece. Aos olhos humanos, não existiria o que a gente vive ali.
É
o Senhor mesmo, é Deus que está fazendo por nós o melhor.
São importante a gente destacar isso. Porque às vezes as pessoas não têm uma ideia do que é, o que não é. Mas basta estar ali também. E se alguém quiser conhecer também, não tem problema de conhecer o trabalho que é desenvolvido.
A gente fica muito feliz em receber, né? O tempo todo tem visita ali do município vizinho. A gente recebe muitas cidades. Hoje nós estávamos com o vereador de Jandirá para apresentar a nossa clínica, né? Então é uma alegria a sociedade vir para conhecer a clínica, a nossa associação. Todos que tiver interesse é uma honra, né? Mostrar o que a gente vive ali dentro.
Agora, Sandra, daí parte para onde? A expectativa agora de quê? Quanto tempo você acredita que dá para se colocar já essa... partimos lá para a base de Teodoro?
A nossa arquiteta fala que a construção, ela deve durar uns 5 anos, o que a gente tem sonhado, né?
Uhum.
Mas em 3 anos a gente deve estar mudando para o complexo.
É Complexo Anjo Azul, vai chamar?
Complexo Anjo Azul.
Tem que levar o nome, né?
Complexo Anjo Azul.
Aquele trabalho do começo, hein, Sandra? Olha,
aquele trabalho
agora
do começo.
Do Complexo Anjo Azul.
E eu faço questão vocês participar da inauguração, porque a gente quer compartilhar com vocês o nosso projeto. Ele é lindo. Eu falo que ele é lindo. Eu não creio que vai ter em lugar nenhum um projeto igual ao nosso. Como você falou, quem no começo sabe da nossa história, não ia imaginar onde a gente está hoje.
É.
Então eu creio que vocês vão acreditar a hora que vê o nosso complexo, que a gente vai realizar o nosso sonho.
E tudo tem que ser muito bem traçado, né? Porque ali passa-se por tudo, né? Vamos dizer, que às vezes a multidisciplina, ela começa desde o básico até, né?
Uhum.
E a gente não acha que é só criança, não. Tem pessoas adultas também ali, né?
Tem, nós atendemos adultos. Atende adultos ali, que faz faculdade, adultos daí que tem nível 3 de suporte, a gente atende os adultos e agora a gente começou a atender, a última vez que eu vim, eu acho que era um sonho que eu tinha falado que nós queríamos fazer e não tinha conseguido ainda, de atender os pais, né, cuidar de quem cuida, e agora a gente tem uma psicóloga ali atendendo, Maria Teovina, fazendo parte da equipe.
Porque na verdade precisa também, né, porque às vezes não é só... Você tratar a causa ali, mas também tem que tratar aqueles que estão cuidando dessa causa, né?
A gente está dando suporte, que o desgaste é surreal, né? Então era uma vontade que a gente trouxesse uma profissional e a Maria Tilvina veio com o perfil que a gente procurava para estar atendendo os cuidadores daí.
É, porque ali só para ter, só para a gente pra fechar, nós temos ali, né, a pessoa ela chega, a criança chega, ela já começa no sentido que é a conversa, como é que vai, depois vai se trabalhando, a coordenação motora e por aí afora.
A família chega, faz a inscrição e passa pela anamnese. A anamnese é a entrevista que faz com o cuidador. Aí faz a anamnese, daí ele vai relatar ali todas as dificuldades, o que precisa ser trabalhado com o autista. Daí ele começa a avaliação com a psicóloga. Daí passa por toda aquela avaliação com a psicóloga, que demora alguns atendimentos para poder ver quais são as dificuldades maiores ali do autista. Daí a psicóloga vai estar direcionando. Esse precisa disso, daquela especialidade, daquela outra, enfim, daí a depois da avaliação que vai direcionando os atendimentos dele.
Qual o tipo de cuidado que vai precisar?
É, isso.
Sandra, qual é o nível que nós estamos aqui hoje de maior atendimento de crianças? Qual é o nível de hoje, qual é o nível 1, 2, 3, é que você falou do nível de autismo. Qual é o nosso o maior aqui em Bandeirantes, que atendemos aqui hoje?
Nós atendemos todos os níveis.
Sim, né?
Tem
o
nível,
mais?
O que mais tem, eu acredito que seja o nível 1. Olha, Oswaldo, eu acredito que está meio a meio. Tem os níveis 3 ali, que tem aquela bastante demanda, e tem o nível 1, que o nível 1 e o nível 2 acaba tendo menos suporte, necessidade de auxílio. Mas eu acredito que o nível 1 e 2, que tem mais a maior demanda.
O estágio mais avançado
é o 3.
Tem algum?
É o 3.
Tem alguns ou não? Estágio mais avançado no 3?
Algum atendimento no 3?
A gente tem muitos 3, né? Muito nível 3.
E adulto também?
Adulto também.
Adulto
também. Muito é que usa fralda, tem muitos nível 3 ali.
É porque não é fácil não, você cuidar dessas crianças. Mas é o cuidar, gente, porque vamos dizer assim, é o atendimento que tem que dar a elas, né? A atenção que tem que dar, né?
Eu falo que a gente não descansa nem um minuto. É a hora que eu vou falar no meu caso daí, com certeza muitas mães nessa situação, né? Não pode piscar porque senão tá fazendo alguma arte, né? Então, eu falo que é a hora que tá dormindo e não tem nenhum barulhinho, é a hora que daí todo mundo tá relaxando, né? Mas se tiver acordado, a gente tem que estar dando suporte o tempo todo.
Até não soltar uma bomba.
Não,
né?
não dá. É, não dá pra deixar. Vou sair um pouquinho e vou deixar ele vendo TV. Não dá. Não pode ficar sozinho nem um minuto.
Descansa quando dorme.
Descansa quando dorme.
É.
E quando dorme, né? Tem alguns casos que tem problema no sono, né?
Tem uns que
não consegue
sono,
dormir. Tem uns casos que as mães cochilam daí, não conseguem nem dormir direito.
Reveza.
E ali, com isso, vocês ali acabam dando também um descanso a esses cuidadores que são os pais, né?
É. Daí o que a mãe mais quer é que tenha atendimento. Então isso já abaixa aquele estresse, né? Meu filho começou a ter atendimento. Aquele momento que ele está lá dentro, ela daí está ali compartilhando com as outras mães na recepção. E indo para a unidade 2, nós queremos, a proposta também é fazer oficina com as mães.
Uhum.
No momento que elas estiverem ali, vai passar pela psicóloga, depois vai ter uma oficina.
Então, as mães acompanham as crianças ali.
Tem que acompanhar, obrigatório.
Tem que acompanhar, né?
Tem um acompanhante
e
ali.
E qual que é o sentimento dos pais quando saem ali do Anjo Azul? O que que eles do atendimento?
Eu vejo alegria. Eu vejo alegria, gratidão nas mães. Eu falo que eu me vejo nas mães. Eu vejo satisfação de ter alguma coisa ali, ter aquele atendimento que tanto procurou, né?
Bom, então não deu para ser no dia 18, que é o dia do Orgulho Autista, mas falamos hoje, esperamos aí para o mês que vem a inauguração dessa segunda casa e quem sabe no dia 18, daqui a 3 anos, a gente inaugura, né,
O complexo.
Esse complexo.
Então está bem pronto. Adiantado, né? Para inaugurar já no mês que vem. Né?
A unidade 2.
A unidade 2, a unidade 2 já pode.
Ah, não, e o complexo?
O complexo é daí anos, é mais ou menos uns 3 anos, né?
Ah, lança a pedra fundamental agora.
Isso, é. Daí, eu creio que vocês vão estar junto com a gente lá, né, o mês que vem para ver o nosso projeto, que daí a Carol, que é nossa arquiteta, ela vai estar apresentando junto com o engenheiro Wellington. O projeto, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, vai ter tudo que a gente sonhou, esperou. Nós fomos para Curitiba, levamos a nossa equipe, né, que é o arquiteta e o engenheiro, para conhecer o pequeno Cotolengo, para ela poder entender o que a gente sonha, né? Ter a casa lá para moradia assistida, quando a gente... Um dia a gente vai se seguir o ciclo da vida, né? A gente morrer, nossos filhos ficar, a casa para eles ficarem, tudo dentro do complexo daí.
É tudo dentro, tudo vai tudo ser
dentro
tudo.
Dentro do complexo. Vai ficar tudo no, dentro do complexo. A clínica, é, a parte de lazer, a parte de esporte, o projeto ele tá lindo.
Ah, a gente torce para que realmente saia logo. Mais alguma coisa, Sandra, que você queira colocar?
Quero abrir o convite, como você já falou, né, para a sociedade passar e conhecer a nossa instituição. Vai ser uma alegria receber a todos e agradecer o carinho de todos.